Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve, amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar junto com Diego Torres e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas, venha com a gente. Isso aí, vamos à luta de hoje para essa sua homenagem ao Dia Mundial do Rock aqui na capital madrasta, abrindo o programa com a música Até Quando Esperar, com a banda brasiliense Plebe Rude. Só lembrando que o rock é isso, atitude e rebeldia. Para você que acha que o rock não é político, meu camarada, eu sinto muito, mas é melhor você devolver o seu ingresso. Mais um pouquinho, André, pra gente escutar. Sensacional, muito bom, André. Programa Vamos à Luta, especial desse dia 13, promete abalar as estruturas do capital, senhoras e senhores. E para cada minuto que você passe por aqui no dia de hoje, cause uma revolução traumática e dramática, inspiradora, a romper com as estruturas do poder. Temos o orgulho de trazer para nossa trincheira Alisson Leandro Mascaro, advogado, professor, jurista, filósofo, mas antes de tudo, um revolucionário. E o dever de todo revolucionário é fazer a revolução, como já diria o nosso bom velhinho. Alisson Mascaro, professor, você me ouve? Seja bem-vindo ao Vamos à Luta.
Estimado Felipe Magal, boa tarde, uma saudação a você, a todas e todos que acompanham a sua programação, a Curitiba, ao Paraná e a todo o Brasil que acompanha a sua programação da tarde de hoje.
Muito obrigado, Alisson. A gente fica muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite, principalmente ainda nessa data aí importante do Dia do Rock. Professor, para começar o nosso bate-papo, a gente gostaria de fazer um prelúdio aqui para fazer uma necessária pergunta a todos os nossos ouvintes, aqueles que seguem o Vamos à Luta, aqueles que também estão na nossa trincheira. Nós percebemos que o capitalismo, ele vem aniquilando a totalidade das formas sociais. Não se usa mais orelhão porque cada um de nós tem o seu próprio telefone. Não se pede mais açúcar no vizinho porque agora é só ligar e pedir para entregar na sua casa qualquer hora, ou visitar essas lojas de conveniência 24 horas. Fora que nem ingredientes, né? A gente precisa mais fazer fazer uma comida, já que hoje é mais fácil pedir tudo por esses aplicativos de entrega, que eles entregam o prato que você mais gosta, que está na porta da sua casa. Porém, essa realidade não é para todos, professor. Paradoxalmente, a FAO, em relatório lançado nessa segunda-feira, ontem, dia 12 de julho, aponta que mais de 700 milhões de pessoas passaram fome no ano de 2020. Ou seja, a ampulheta do capitalismo enfrenta enfrenta mais do que nunca as suas contradições. Professor, qual é a relação entre o enfraquecimento da noção do bem comum e o momento que passamos, no qual no Brasil estamos assolados por sabujos e lacaios? Não sei se eu me fiz entender, mas eu acredito que o professor consegue nos elucidar.
Estimado Felipe, o momento presente do mundo é muito trágico. Nós estamos vivendo não uma melhoria das condições do povo em todo o mundo, ainda que fosse pequena melhoria. Nós estamos vendo um retrocesso. Quem está nos ouvindo e nos vendo nesta tarde sabe que, se tomar 10 anos para cá, estamos piores do que há 10 anos. Isso é inegável. Então a sociedade está piorando cada vez mais. O índice da pobreza, a falta de acesso às condições mínimas de educação, habitação, de saúde. Nós estamos em uma involução histórica. Alguns poderiam dizer assim: é um acaso, é só o fato de que o Brasil, ele, Brasil, está sofrendo algo que o resto do mundo não sofre. Não é um acaso. Esse sofrimento no Brasil e nas periferias do mundo tem toda a lógica, tem toda a razão de ser para que alguns no mundo consigam acumular cada vez mais. Nunca houve tanta gente tão rica no mundo quanto no tempo presente. As pessoas estão nadando em dinheiro, pouquíssimas delas, nadando muito em dinheiro. E existe uma classe média cada vez mais descolada do povo que também está nadando em dinheiro. E existe um povão passando fome. Então, a realidade do mundo é uma realidade cruel, é uma realidade trágica, não está melhorando as condições, não estão melhorando as condições do povo, estão piorando, e as pessoas imaginam que a causa de tudo isso seja a corrupção, falta de Jesus, falta de religião, falta de vergonha na cara, e todas estas são afirmações falsas, anticientíficas. O que acontece não é falta de nada, é abundância de uma coisa que é exploração. Então, a causa desse processo é a sociedade capitalista. É o fato de que todas as coisas do mundo não são construídas nem são dadas para o benefício de todas e todos nós. São apropriáveis, se tornam propriedades nas mãos de pouquíssimas pessoas. Então, até a comida, que poderia ser um bem de todos, é um bem de quem tem dinheiro. Eventualmente, quem nos ouve nesta tarde, ele imagina: para a comida eu tenho dinheiro, só que para todo o resto das questões da vida, não. E para que tenha dinheiro para essa comida, tem que trabalhar, 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 só para comprar coisas. Então, a lógica da sociedade, ela é errada estruturalmente. É uma lógica de exploração nas suas bases, naquela que é o seu eixo estrutural. Quem está me ouvindo nesse momento, me acompanhando nesse momento, há de entender que o que se passa com o Brasil, Bolsonaro, que o que se passa com a quebra das nossas garantias, dos nossos direitos e das nossas instituições, é parte de um complexo geral no qual alguns querem acumular de modo sem fim. Então, os Estados Unidos, para acumular cada vez mais, eles pegaram a Petrobras do Brasil, porque foi um lucro extraordinário. E quem deu a Petrobras de graça para os Estados Unidos? A Operação Lava Jato, que destruiu as condições pelas quais o Brasil tinha a sua empresa nacional, e então, de graça, fez isso levar para os braços dos Estados Unidos. Mas o povo aplaudiu que a Petrobras fosse levada para os Estados Unidos, porque televisões ensinaram o povo de que na Petrobras havia corrupção. Os padres, pastores, outros mais, alguns deles falaram que tinham que dar a Petrobras porque lá só tinha corrupção. E o povo cada vez mais pobre, a gasolina cada vez mais alta, o gás de cozinha cada vez num preço mais incômodo e mais alto ainda, e as pessoas batendo palma para o fim da Petrobras, porque todo esse processo foi maquinado pelos capitalistas, que foram aqueles que quiseram tomar o petróleo para si. Então observem como a máquina do capitalismo é uma máquina que traga a tudo, que pega tudo e deixa tudo no seu domínio. Petrobras, gasolina, gente sem petróleo, gente sem gás de cozinha, gente cozinhando eventualmente com álcool e morrendo e sendo queimada por causa disso. por causa de um processo que no começo era da acumulação. Só que nunca é contado assim, Felipe, nunca é falado. É para acumular. As pessoas falam coisas como: é para o combate à corrupção. Então o povão bate palma para isso. É para fazer com que o mérito seja a causa da luta social, meritocracia. É porque Deus é a favor de quem é rico, porque Deus privilegia os que se esforçam. E então as pessoas vão sendo afundadas nesta ideologia e no final é mais flagelo. E quanto mais flagelo vem, mais ainda aumenta, e é o povo vivendo no círculo vicioso no qual ele vive nos dias de hoje.
E o professor falou, dentro desse bojo todo de explicação, a relação do trabalho, né, professor? Esse trabalho, esse binômio trabalho-capital, que hoje em dia ele é cada vez... Falar em exploração e falar em trabalho é exatamente a realidade que nos cerca. E... Eu não sei se haverá uma nova forma de trabalho, ou se teremos que... revogar a reforma trabalhista, isso por óbvio, né? Essa é a primeira atitude que alguém deve tomar quando esses bárbaros saírem de lá. Mas como o professor vê essa relação do trabalho, dessa exploração hoje em dia? Haverá espaço para novos pensamentos, para novos corações inquietantes e para as lutas de trabalho não serem apenas para o capital e serem para o compartilhamento, para a luta, para as comunidades, para tudo isso?
Nós vivemos num país extremamente rico, cheio de potencialidades. É um país de uma terra fértil, de gente trabalhadora, e o trabalho do nosso povo é um trabalho que vai inteiro para o bolso dos capitalistas. Então, qualquer cidade do Brasil não dá 1% a proporção daquelas e daqueles que detêm riqueza. E vocês vão ficar chocados porque alguém vai dizer: mas eu tenho uma casa, duas, três e um carro, eu sou rico. Riqueza são os meios de produção. A terra, a fazenda, a plantação, a indústria, o grande comércio. E é muito fácil entender o que é um grande comércio quando alguém imagina assim: mas eu tenho uma loja, eu não sou eu um capitalista. Imaginem o que é a Amazon. Você perto da Amazon é um relis coitado. Você é um trabalhador, apenas que, não tendo carteira assinada, você tem uma microempresa. Você é pobre também. É que você não conhece o poder da Amazon e a riqueza da Amazon. Então eu estou falando isso porque muitas cidades têm esta dita classe média, que tem uma cabeça de capitalista, mas capitalista não é. Porque se o dono dessa loja parar de trabalhar, ele não vive até o final da vida gozando de seus capitais e deixando para os seus filhos. Porque alguém faz a conta: aí eu vivo porque eu tenho 65 anos, tenho mais 15 de vida, mais ou menos de vida útil, para 15 anos eu tenho, mas seus filhos não terão até 80 anos só com o seu comércio. Então você é um trabalhador, apenas você está do lado de dentro do balcão e você contratou mais dois ou três com o seu CNPJ. Então você é um empresário, mas você não detém os meios de produção. Os que detêm os meios de produção não dão 1% em qualquer sociedade. Esses são os que mandam mesmo. E o resto trabalha por quê? Existem formas de explicação do porquê se trabalha. A primeira delas é dizer: o trabalho é importante porque é útil. Sem o trabalho, nós não teríamos roupa, comida, construções, teto, escola, etc. e tal. É verdade e não é esta afirmação. Verdade é que sem trabalho nada disso surge. E então, quando nós observamos uma sociedade como a da China, na qual as pessoas trabalham e produzem mercadorias, o mundo, quando precisa de máscara, o Felipe está aí usando máscara, a máscara vem da China. Quando precisa de qualquer produto, maquinário, vem da China também, alguém trabalha. Mas, em especial, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar, não se trabalha pelo uso daquilo que se está fazendo, se trabalha pelo lucro. Tanto é que aquilo que não dá lucro, ninguém trabalha nisso. E no capitalismo os trabalhos são extremamente mal organizados, porque se nós tivéssemos um mundo no qual todas as coisas são de todas e todos, nós cortaríamos certamente metade dos trabalhos do mundo sem necessidade, que até hoje existem sem necessidade. Dou exemplos. Alguém tem 5 imóveis, é uma pessoa muito rica, ela tem uma mansão, mais um apartamento e outra coisa a mais, outra coisa a mais, outra coisa a mais. Ela tem vários seguranças só para cuidar dos imóveis onde ela não está. Então observemos nós que estes empregos, guardar o capital do capitalista, ou então cobrar, imaginem que o cobrador do ônibus está lá porque nenhum ser humano pode entrar no ônibus sem pagar, ou então em uma certa ocasião, cidade, ninguém pode comer comida sem que pague no supermercado, então tem um caixa de supermercado. Observemos nós que nós teríamos condições de estabelecer o mundo de outro modo, que o trabalhador que planta e colhe e aquele que está na indústria beneficiando o produto da terra fizessem chegar à população a comida de um modo pelo qual as pessoas pudessem se servir desta comida sem que precisassem pagar. Então, nem se paga ao trabalhador do campo, nem se paga a quem come, nem se paga a quem produziu ou algo nesse sentido. Nós poderíamos cortar as relações mercantis da vida. A escola poderia ser de graça, como de graça é a educação, como de graça é a comida, de tal modo que todas as coisas do mundo são feitas porque precisam ser feitas, e não porque são mercadorias. Este sistema é muito possível, é muito fácil de ser feito, inclusive. Hoje, eu falei o exemplo da Amazon. No mundo, alguém está no Brasil poderia comprar um tapete da Pérsia, um tapete feito no Irã. A Amazon ou qualquer outra dessas empresas consegue entregar um produto de um lugar em um país totalmente distante. Leva 20 dias, leva-se um mês, mas se chega a essa entrega. De tal modo que no mundo a gente poderia ter o mundo inteiro trabalhando e aquele que tem mais expertise no assunto entrega para o mundo inteiro aquele serviço e o outro entrega outra coisa. Muito bem, assim não é, porque todas as coisas do mundo hoje não são para a necessidade das pessoas, são para o dinheiro. Quem tem dinheiro pode comprar tapete.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.